Bom, senhor presidente, senhores parlamentares, os assuntos que nós temos discutido aqui têm dado uma prioridade última de um assunto que precisa o Brasil inteiro enfrentar. E é vergonhosamente nós temos que registrar que esse enfrentamento se dá em função até estar lá em primeiro lugar pela grande, grande urgência e relevância que esse assunto da segurança pública tomou conta das nossas agendas, da prioridade dos assuntos que são trazidos à opinião pública. A intervenção do Rio de Janeiro, autorizada em votação federal, sinalizou a retomada desse debate prioritário e com grandes preocupações. O gesto do Senado foi um gesto de responsabilidade com o Brasil, com o Estado do Rio de Janeiro. Mas nós não podemos nos enganar de maneira nenhuma. Foi uma medida paliativa, necessária, mas nunca houve no país uma política de segurança pública. Nunca. E a situação se agravou. E se nós tivéssemos, se fosse da nossa vontade, se fosse a vontade de todos os governos que antecederam a esse, nós, efetivamente, poderíamos ter evitado que o crime organizado se infiltrasse nas entranhas do Estado e tomasse conta dos poderes constituídos. Nós precisamos, com urgência, encarar esse debate, aonde ele foi pontuado, aonde ele foi identificado. A população hoje, e é a constatação de todos, triste, lamentavelmente, chocante para quem quiser olhar o fato com a dramaticidade que ela tem, ela é refém da nossa incompetência, da nossa missão, da falta de política para o setor de segurança pública. Por mais cruel que seja a realidade do Rio, com morte de inocentes, de policiais em serviço, de confronto recorrente com bandos de criminosos, tanto à luz do dia como nas trevas da noite, não é o campeão de violência. Portanto, merece servir como exemplo para outras situações que nós teremos que encarar. Enquanto o Rio registra 37,6 mortes violentas intencionais por 100 mil habitantes em 2016, o índice do Acre é 45,1 por 100 mil habitantes. O do Pará, 50,9 por 100 mil habitantes. O de Alagoas, 55,9 por 100 mil habitantes. O do Rio Grande do Norte, 56,9 por 100 mil habitantes. E o de Sergipe, 64 por 100 mil habitantes. Os dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Chacina recorde no Ceará. Greve de policiais no Rio Grande do Norte. Rebeliões nos presídios de Goiás. Massacre nas penitenciárias de Alagoas e de Roraima. O quadro de insegurança se espalhou por todo o Brasil. Em que momento o olhar do executivo e do legislativo esteve atento para esse problema que se alastrava a olhos nus? Nós conseguimos dar uma contribuição para a situação extremamente grave da violência no país. Em 2018, se esse assunto for encarado com seriedade, poderá se transformar no marco de luta dessa casa contra tudo aquilo que não foi feito em tempo para evitar a gravidade dessa situação. Eu tenho certeza, com a decisão do presidente Eunício de priorizar a segurança pública nas nossas votações e o consenso que se forma entre todos os membros do Senado, conseguiremos avançar no combate a essa chaga que dilacera hoje os lares das famílias brasileiras. Somente em 2016, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, foram registrados 61.283, senhor presidente, assassinatos. Valor 4% maior que 2015. A média brasileira é de 29,7 por 100 mil habitantes. Os números não são assustadores, são estarrecedores. O jornal O Globo traz uma comparação que mostra tanto de estarrecimento que nós vivemos com a violência no Brasil. Na sangrenta guerra da Síria, conforme citado em noticiários, em 2011 e 2017, morreram mais de 331 mil pessoas. No Iraque, conflagrado entre 2003 e 2017, morreram 268 mil pessoas. No Brasil, em período semelhante, 15 anos, de 2001 a 2015, foram assassinadas 786 mil brasileiros. Ou seja, o Brasil registra quase 3 vezes mais assassinatos do que os conflitos iraquianos num período quase idêntico. Mesmo somado, os dados da guerra da Síria e Iraque perdem para o número de mortos aqui no nosso país, aqui no Brasil. Eu pergunto, então, qual país está em guerra? O Brasil, o Iraque ou a Síria? Quem produziu a guerra no Brasil ou deixou que ela acontecesse? Não há dúvida que nós vivemos uma guerra urbana, senador, não declarada, cuja carnificina aberta aqui, aos olhos de todos os brasileiros, dilacera vidas de inocentes, famílias que querem viver em paz, que são surpreendidas com uma bala perdida aqui a toda hora, ceifando a vida de crianças, de pequenos inocentes. Família que quer de volta o direito de poder sair de casa, como aquela dona de casa que foi à padaria, como seu hábito corriqueiro daquele dia, daquela manhã, e que acabou sendo abraçada pelos assaltantes que lhe levaram tudo. Nós queremos saber se poderemos ver nossas famílias, nossos cidadãos e cidadãs, voltar para casa sã e salvo. Que mãe não fica rezando quando sua filha sai do trabalho e vai para a escola? Quando seu filho vai cursar, fazer um curso à noite? Ou quando vai para outro trabalho para ajudar a sustentar a sua família? Essa guerra urbana atinge aqueles que não são alvejados diretamente com as balas e as armas brancas usadas para matar. Todos nós sentimos medo permanentemente. Não é possível caminhar, passear, sentar no banco de uma praça, deixar nossos filhos na escola, curtir um almoço, sair para fazer um fim de tarde com os companheiros, sossegado com os amigos, sem que nós tenhamos a sensação de que o medo está sentado do nosso lado, que o desassossego, o pânico nos acompanha o tempo todo. Pais e mães rezam para que seus filhos retornem aos lares e todo dia, toda hora, é essa sensação de medo. Infelizmente, os números que aterrizam o Brasil também são reproduzidos no meu estado, o Espírito Santo. De acordo com o Anuário Brasileiro da Segurança Pública, em 2016, foram registradas 1.296 mortes violentas no Espírito Santo. Em termos percentuais, senador Romero, o estado registrou 32,6 mortes violentas por 100 mil habitantes. O dado emparelha meu estado com o do Rio de Janeiro, com 37,6 mortes por 100 mil habitantes. A pior notícia é a de que números não param a cada dia de piorar. O que era ruim só fica pior. O que poderia ser uma tragédia eventual e localizada transformou-se numa tragédia cotidiana espalhada por todo o território nacional. De acordo com o portal G1 do Espírito Santo, entre 2016 e 2017, houve um aumento de 14,4% no número de homicídios em solo capixaba, na nossa terra, no nosso Espírito Santo. Em 2016, foram 873 homicídios. Em 2017, 999. O período que foi considerado o período que eu diria de 26 de fevereiro a 30 de novembro de cada ano, foi considerado, assim, eu diria que o aumento poderia ter sido pior, e isso não aconteceu. O objetivo de falar sobre isso, assim como os profissionais do G1 e como eu nessa tribuna, com este levantamento, foi o de isolar o começo de 17, quando a greve de 22 dias de policiais militares deixou como saldo 242 assassinatos, de acordo com o Ministério Público Estadual. Aliás, a greve da PM, que não precisaria ter acontecido, que não deveria ter acontecido, mas face a todas as circunstâncias daquilo que foi altamente imprevisível, que provocou toda essa tragédia, nos mostra que também temos que prestar atenção nas políticas públicas adotadas. Em apenas 22 dias de fevereiro, o Ministério Público registrou cerca de 700 denúncias de violência, como homicídios, latrocínio, incêndio de ônibus, furto, roubos, ameaça e por aí afora. Entre os policiais, ao mesmo tempo agentes da desordem e vítimas do sistema de segurança do Espírito Santo, houve mais de 1000 atendimentos por depressão, estresse, crise nervosa, suicídio. Foram 5 suicídios, fora as tentativas. O coronel Márcio Santoro, diretor de saúde da Polícia Militar Capixaba, em entrevista ao jornal A Gazeta, informou que a PM está aumentando de 3 para 14 o número de psiquiatras por conta do grande número de demanda dos militares, porque são profissionais que vão para essa atividade com todas as dificuldades que tem de exercer isso no Estado, com esse ambiente de violência dramática que o país vive, e que contam viver do seu salário e levar tranquilidade para sua família. No entanto, estão aterrorizados. Quando os números são esmiuçados, a violência revela o lado discriminatório dessa tragédia. Embora a população negra no Brasil seja de 54%, o número de vítimas de homicídio que são negras é de 71%, boa parte delas de baixa renda. Se detalharmos ainda mais, senhor presidente, os números da ausência de segurança pública, veremos que ser mulher e ser negra aumenta as chances de ser assassinada. O dado, ou melhor, os dados são cruéis. De acordo com o Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência da Secretaria Nacional da Juventude, ser jovem negra dobra a possibilidade de ser assassinada se comparada com uma jovem branca. O índice, senhor presidente, médio brasileiro, indica que o risco maior para jovens negras é de 2,7 vezes mais expressivo. No Espírito Santo, o risco comparativo é de 3,5% vezes a mais. Já o risco relativo de um jovem negro, homens e mulheres, ser vítima de homicídio em relação a um jovem branco, é de 2,7 no Brasil. No Espírito Santo, 5,5. O jornal A Gazeta do meu estado, no outro levantamento, apontou que até novembro de 2017 houve 123 homicídios de mulheres e 37 feminicídios. Apenas na Grande Vitória foram registrados 4.152 casos de agressão física contra as mulheres. A violência tem várias causas, certamente ninguém, por ignorância, por falta de conhecimento, vai pensar o contrário, certamente falta de investimento na adequada preparação das forças policiais, que devem ser treinadas, equipadas, bem tratadas, salário digno, auxílio alimentação, auxílio transporte, equipamentos para utilização do seu trabalho, e está entre as causas importantes. Penitenciárias que se parecem com centrais do crime organizado também contam para fomentar essa tragédia que decepa a vida de milhares de brasileiros e arruína a vida de um número muito maior de famílias, de familiares das vítimas. Outra grande causa é a impunidade. No Espírito Santo, apenas para citar um exemplo, 86% das investigações não chegam ao judiciário. Os dados estão aí, são abundantes, mas de qualquer ângulo que você possa analisar e conhecer essa questão, nós temos certeza que o problema que estamos vivendo é colossal. Pior, a cada ano aumentam os números da tragédia da violência. E neste contexto, eu louvo a decisão desta casa de enfrentar agora, como pode, esse mal que carcome a base da nossa sociedade. O sistema de segurança pública ruiu diante dos nossos olhos. Como um representante dos estados aos quais a Constituição conferiu o dever de cuidar da segurança pública, devemos encarar com ativeza a urgência que o tema reclama, sem levar em conta, sem deixar de observar, sem deixar de levar em conta, que a cada momento que a crise se agudiza, nós vimos que a responsabilidade pula de um ombro para o outro. quando o governo diz que é dever do Estado, o Estado diz que é dever do município e depois a roda gira no sentido contrário. Antes que quadrilhas cada vez mais organizadas, equipadas, avancem ainda mais o sinal e passe a controlar instâncias do Estado e chegue ao ponto de ocupar, pelo voto, cadeiras no parlamento, urge que nós contribuamos com a nossa parte, que o parlamento pode e deve fazer, com urgência, como fez recentemente o presidente Eunício. O Senado tem que se transformar em parte da solução do problema. O parlamento precisa cuidar disso. Reduzir a violência não é só dever do Estado. Também cabe a essa casa gerenciar, através dos seus projetos legislativos, através da fiscalização, um problema da violência que é extremamente urgente. Como reduzir? Como tratar a segurança pública ao lado da saúde e da educação como temas urgentíssimos? Agora, senhor presidente, é nosso dever de casa em 2018. Passaram-se tantos anos que eu já assumi essa tribuna, ou mesmo como constituinte, quando tratamos desse tema. Hoje nós estamos aqui decididos a colaborar ao máximo para conseguir encontrar uma saída para minorar, não para solucionar, o problema que aflige a todos. E para contribuir com a erradicação desse cancro, dessa doença, apresentei em 2017 a proposta de emenda à Constituição, que agora não poderá ser analisada sob o estado de intervenção, mesmo que seja no setor de segurança, a proposta número 6. Com ela, eu proponho, senhor presidente, encerrando aqui o nosso raciocínio, unificar todas as polícias das 27 unidades da federação. Não temos mais justificativa, tem a Polícia Civil, Polícia Militar, tem o Exército. Nós teremos que ter uma Polícia Militar da União e um Corpo de Bombeiros Militares da União. Já as polícias civis deverão ser incorporadas à Polícia Federal. Quais os benefícios? Alguém do outro lado, olha, a Rose está querendo, essa senadora quer tirar o meu cargo, a senadora quer acabar com a polícia tal, polícia... Não, não. Eu quero valorizar a carreira de policiais e bombeiros. Segundo, racionalizar e padronizar estruturas administrativas afins, procedimentos e equipamento, estruturadas melhor para que elas possam ser mais eficientes. E que ninguém possa, por guerra com polícia, por qualquer atitude administrativa errônea, de isolamento de um setor tão importante, eu vi o que aconteceu no meu estado. Quando a polícia não esteve na rua, nós não encontramos um só policial andando quarteirão por quarteirão e vimos o pânico instalado, a violência instalada e assassinato, corpos espalhados pelo estado do Espírito Santo. O resultado desta proposta, que deve ser debatida com a sociedade, com esta casa, com o governo federal, eu tenho certeza, será a otimização das ações policiais em todo o país, eliminando redundâncias, conflitos causados pela existência de 27 estruturas heterogêneas. Terceiro, vai ao encontro das demandas dos governadores que, um após o outro, vão reconhecendo que não conseguem combater a violência e garantir segurança à população do seu estado. Por fim, eu quero concluir esse pronunciamento com uma frase de uma mãe do Espírito Santo, quem acompanhou e viu o pronunciamento que fizemos, que foi a dona Cremilda, Aparecida de Jesus. Em 2017, ela perdeu a filha Tainá, de 12 anos, Tainá Andressa Aparecida de Jesus, brutalmente assassinada. Não dá para ter paciência, era a frase da senhora Clemilda. Não dá para ter paciência, não dá para ter calma, quando o secretário de Segurança dizia, calma. Essa foi sua reação à violência e à inexistência de uma atividade, apesar de terem encontrado o assassino que hoje está preso, mas nos dias que se passaram, foi a dona Cremilda, na busca incessante pela menina Tainá, foi a dona Cremilda que ofereceu o vídeo que ela conseguiu localizar à polícia. Não porque faltava a polícia, aparato, não é isso. É porque muitas vezes faltam as condições necessárias naquela hora para tomar a decisão mais certa e mais urgente. Esse é um resumo que eu fiz aqui da tragédia que envolve o nosso país, que é a questão da tragédia cotidiana, da violência que decepa lares, invade e fere a dignidade do povo brasileiro. Senhor presidente, eu quero agradecer e, por excesso de trabalho e cansaço, quer dizer que hoje, realmente, na exaustão, eu não gostaria de deixar registrar uma posição de uma pessoa que, cotidianamente, luta pelo seu país, pelo seu Estado.